Muito bem, na nossa programação do Giro da Notícia desta manhã, está recebendo aqui o advogado José Batistucci, aonde a nossa pauta aqui na nossa entrevista é sobre reforma tributária. Reforma tributária que pretende cobrar imposto sobre herança de previdência privada. Primeiramente, José, bem-vindo aqui à nossa programação.
Olá, tudo bem? Eu agradeço bastante o convite. É uma satisfação estar aqui com você para poder, né, compartilhar essas informações e conteúdos com todos que nos ouvem.
José, como que a nova taxação do imposto de transmissão, causa, mortes e doação afetará o planejamento sucessório para investidores em previdência privada, José?
Joia. Nós estamos, né, numa fase da reforma tributária. Ela já vem sendo discutida há algum tempo já no Congresso Nacional. No final do ano passado houve a aprovação de uma lei maior e agora estão sendo aprovadas leis complementares que vão detalhar essa questão toda relacionada à tributação, tá? Especialmente quanto à parte do Previdência Privada e também sobre o ITCMD ou ITCD, como é chamado o Imposto de Doação em alguns estados, né? E esse imposto de doação, o ITCD ou ITCMD, que comentei, também é o mesmo tributo para os inventários, que é o causa-mortes, tá? Então, dentro desse contexto como um todo, muitas pessoas, ao realizarem um planejamento sucessório, acabavam olhando para o seu patrimônio mobilizado, ou seja, aquilo que está lá em dinheiro, não apenas imobilizado, que é o que está em imóveis, propriamente dito, e dentro do planejamento sucessório, quanto ao dinheiro que a pessoa tem, ela muitas vinha exercendo a opção, vem ainda exercendo a opção de colocar esse patrimônio ou num seguro de vida ou numa previdência privada, né? Tendo em vista que o seguro de vida e a previdência privada são duas maneiras, dois caminhos, para que esse patrimônio, quando a pessoa falecer, deixe de estar incluído no inventário, porque esse patrimônio, ele é direcionado para as pessoas que forem escolhidas. Inclusive, tem dois aspectos, não é apenas uma questão tributária, mas também o direcionamento para quem a pessoa queira, né, ou até então a pessoa que venha a falecer, queira direcionar esse patrimônio. Ou seja, poderia deixar para um filho não reconhecido no casamento, poderia deixar para uma outra pessoa, para uma entidade, né, de caridade, para quem a pessoa quiser, tá? Então, atualmente, a previdência privada, quando tem a característica de previdência privada, efetivamente, não é tributado no ITCMD, tendo em vista que não é incluído no inventário. Ocorre que essa é uma discussão bastante interessante, é que mesmo hoje em dia, antes da reforma tributária, pode o Estado, uma vez identificando uma irregularidade, pode o Estado, porque ele que é o credor do tributo da doação, pode o Estado então entender que aquela previdência, na verdade, não tem característica de previdência privada, mas sim de investimento. Por quê? Porque a previdência é aquilo que você vai recolhendo e fazendo um aporte ao longo do tempo. Você não pega R$ 1 milhão e deposita de um dia para o outro e pronto, aquilo já vai ser o patrimônio destinado. Isso não é previdência, principalmente se a pessoa tiver lá 70, 80 anos de idade. Nitidamente é um caráter de investimento, né? Então, quando é uma situação assim, com natureza, com caráter de investimento, o Estado pode, né? É permitido ao Estado tomar as medidas legais cabíveis para tributar isso, fazendo com que esse patrimônio, então, seja incluído no inventário, por exemplo, tá? Essa já é uma discussão possível. Agora, quando a pessoa faz o recolhimento, na linha do tempo, ainda que faça aportes maiores, o problema não é o aporte, o problema é a característica, a natureza daquilo. Então, se ela vem na linha do tempo, muitos meses contribuindo para aquela situação de previdência, de fato a gente tem aí uma situação de previdência privada, que é guardar dinheiro para o futuro, para um momento de aposentadoria, tá? Numa situação como essa, atualmente não é tributado, porém a reforma tributária, né, quer sim fazer uma tributação em cima também desse patrimônio.
Perfeito, José. E quais são as principais diferenças tributárias entre os planos VGBL e PGBL após a aprovação?
Embora haja a proposta no governo ainda, né, no Congresso, para a tributação, eles estão colocando algumas facilidades em cima disso, ou seja, não vai tributar todo o dinheiro que lá estiver, tem algumas situações de exceção, né? Então, dentro desse contexto, a gente observa o seguinte, que o patrimônio vai ser tributado, né, quando estiver investido no VGBL, com V de vida, com um tempo menor do que 5 anos, ou seja, o próprio governo reconhece que está fazendo uma data de corte em cima disso, tá? Então, vai haver a tributação dentro, né, desse contexto, quando, pelo menos conforme o projeto que agora, né, está vigente, tá? Quando, né, se identificar que esse patrimônio está com um período muito curto. Então, a pessoa investiu, eu já vi uma vez uma situação dessa, ela foi a um determinado banco, um banco mais elitizado, e colocou, estava em fase final já da vida, estava numa situação de câncer terminal já, tanto que morreu uma semana depois, e pegou o patrimônio lá de 1.300.000 e colocou numa previdência privada, direcionando apenas para a esposa, né, e as filhas ficaram depois do prejuízo. Essa é uma situação nítida de um desvirtuamento da opção da previdência privada, né? Ali nitidamente foi algo com um teor ou de investimento ou realmente para um desvio da finalidade, para fugir do inventário, tá? Então, numa situação como essa, não pode. Então, o governo entende que, dentro da proposta que está tramitando, né, que quando nós estivermos diante de um cenário em que a pessoa fica mais de 5 anos, por exemplo, com dinheiro lá investido, e se tiver no VGBL com V de vida, então estará isento do tributo. Por quê? Porque 5 anos é um prazo razoável, né? A pessoa pode criar uma previdência e às vezes até vir a morrer antes de 5 anos, né? Mas se for depois de 5, o governo então está entendendo pela proposta de que 5 anos é uma data de corte razoável para se entender que não estaria sujeito a esse tributo.
Jossan, e que investidores devem considerar ao reavaliar seus planos de previdência privada à luz da possível nova tributação, Jossan?
Bom, perfeito. O que que a gente deve sempre, né, observar nesse contexto? A reforma tributária, e como qualquer lei tributária, pelos princípios constitucionais que incidem aí sobre essas questões, elas devem sempre respeitar, no mínimo, duas linhas de corte, que é uma nova lei nunca que aumente os tributos, né? Ela nunca vai ser válida no mesmo ano que ela, nunca vai iniciar a vigência no mesmo ano em que ela for aprovada, tá? Então, se for uma lei, por exemplo, que for aprovada agora em setembro, tá? Ela só vai passar a valer a partir de 2025, porque é o princípio da anualidade. Há um outro princípio, que é o da nonagesimal, que ele diz o seguinte, que se for aprovado, vamos supor, em novembro ou em dezembro, então tá, em janeiro já seria um novo ano, porém tem que respeitar no mínimo 90 dias para que a nova lei possa ser cobrada, exercida ali, etc. Tá? A vigência dela inicia, no mínimo, depois de 90 dias. Então, todos os investidores, todas as pessoas que estiverem, né, com patrimônio em previdência privada, podem olhar esse cenário, né? Se já tiver há mais de 5 anos e tiver investido num VGBL, ok, né? Desde que, lógico, assim seja aprovada a legislação, tá? A gente pode, né, ter aí uma mudança, na própria lei, no projeto, já que ainda está em votação, né? Então, se tiver já há mais de 5 anos, está numa situação de tranquilidade. Agora, se a pessoa estiver com uma previdência no PGBL, por exemplo, ou se tiver no VGBL com menos de 5 anos, tiver uma situação de uma doença já mais avançada, ou seja, há um risco da pessoa falecer, né, com menos de 5 anos desse capital no VGBL, aí a pessoa precisa realmente fazer um olhar sobre isso e analisar junto ao contador dela, junto ao advogado dela, qual o melhor cenário dentro desse contexto, né? Às vezes a movimentação patrimonial tem um custo com tributos, etc. Então, às vezes, é o jeito de deixar lá mesmo, tá? Mas é um olhar que tem que ser feito com muito, né, com muita cautela dentro da particularidade de cada caso.
Perfeitamente, Jossa. E como que a inclusão da previdência privada no imposto de transmissão causa morte e doação pode impactar a sucessão patrimonial de famílias de diferentes faixas de renda, Jossa?
Isso. É interessante destacar que hoje em dia, não apenas pessoas, né, abastadas financeiramente, milionárias, por exemplo, utilizam dos planos de previdência privada, né? A gente observa que os bancos sempre fornecem as opções, de previdência privada como investimento ou como previdência mesmo, a pessoas que queiram fazer contribuição. Então, esse assunto que estamos tratando, ele é útil para qualquer pessoa que tenha algum patrimônio em dinheiro e decida por colocar esse patrimônio numa previdência privada ou não. Então, dentro desse contexto, né, a gente sempre recomenda que as pessoas têm um olhar sobre o amanhã, ou seja, têm a sabedoria de pensar no futuro, né, de pensar que, de fato, há uma finitude da vida, há algum momento em que vamos realmente deixar de estar aqui, né, como pessoas vivas, e nesse momento o que ocorrerá com o patrimônio. Então, pensar sobre isso é um ato de grande sabedoria e um ato também de amor aos filhos, aos herdeiros. Então, pensar e fazer um planejamento sucessório, seja pela via cível, com a doação, com reserva de usufruto dos bens imóveis, ou pela via empresarial, por meio de uma holding empresarial, uma holding familiar ou uma holding patrimonial, são caminhos importantes. Assim como é a própria previdência privada, seguro de vida, também são opções para esse planejamento sucessório. E aí, dentro do contexto familiar, da peculiaridade, né, realmente de cada núcleo, né, ali entre pai, mãe, patriarca e matriarca, é possível fazer uma previsão daquilo que eles querem e daquilo que eles não querem que aconteça com o patrimônio depois que falecerem. E dentro deste olhar, Pedro e todos, né, que nos ouvem aqui pela rádio, é importante ter um olhar múltiplo e 360 graus de fato sobre esse patrimônio. Então, ter uma projeção daquilo, como mencionei, do que as famílias querem ou não querem, para que esse momento lá na frente de luto, pelo falecimento desse pai, desse mãe, não seja um momento de luta entre os herdeiros, fazendo com que aquela situação de dor, de sofrimento, se postergue por muitos anos enquanto brigam lá os herdeiros num processo de inventário, por exemplo, né? O que é uma situação profundamente triste, na medida em que os herdeiros deveriam se abraçar nesse momento de luto, né? Conforme mencionei, para poder superar e ter forças, mas acabam brigando, né? Por conta da luta pelos bens, o que é algo terrível, né? A meu ver, como tenho dito em diversas palestras e também entrevistas, isso, né, fere aquele princípio maior do honrar pai e mãe, né? Quando você tem que ter um zelo pela memória também do pai e da mãe, mas muitos acabam brigando. Então, o pai e a mãe, ter esse olhar de projeção, de planejamento, vai colaborar muito para que os filhos tenham menos risco de briga.
Perfeitamente, José. E quais alternativas legais existem para minimizar o impacto da nova tributação sobre essas heranças em planos de previdência privada, José?
Bom, uma alternativa, como mencionei, é o próprio planejamento sucessório patrimonial. É os pais, então, de maneira consciente, em tempo, antes, né, da reforma tributária em ser implementada e iniciar a sua vigência, olhar para o seu patrimônio e decidir como quer que esse patrimônio venha a ser transmitido aos seus herdeiros, tá? Isso tanto faz em relação ao patrimônio imobilizado, como também aos direitos autorais, aos direitos de personalidade e também ao patrimônio mobilizado, ou seja, ao dinheiro efetivamente que essa família tem. Então, olhar para o dinheiro também como uma maneira para essa transmissão é fundamental. Um caminho para isso é fazer com que o dinheiro esteja numa conta conjunta com esses herdeiros, por exemplo, ou no mínimo com o cônjuge, né? Ou seja, com o futuro viúvo ou viúva, ter ali o pai e a mãe uma conta conjunta, isso facilita bastante depois na gestão desse patrimônio e é também um caminho que a lei permite, né? Além disso, olhar para a previdência privada e ver como está esse investimento atual, se está no PGBL ou no VGBL e há quanto tempo está, porque a lei vai incidir, vai tomar esses parâmetros, né? Conforme mencionamos aqui ao longo da entrevista, e olhar para o patrimônio imobilizado e decidir sobre esse patrimônio imóveis urbanos ou rurais, terrenos, apartamentos ou casas, por exemplo, né, sítios ou fazendas, etc. Olhar isso, chácaras e tudo mais, e dizer o que queremos com esse patrimônio, né? Vamos distribuir em partes iguais? Não, alguém vai ser favorecido? Vamos fazer um testamento, por exemplo, ou não vamos fazer um testamento? Para algumas escolhas, são todas ferramentas e caminhos possíveis que nós nos deparamos no dia a dia, né? Nós que atuamos bastante nesse tipo de situação, nos deparamos cotidianamente com tais desafios das famílias, né? Então é fundamental com que elas pensem a tempo e com muita sabedoria sobre aquilo que querem e aquilo que não querem que aconteça, porque assim os caminhos serão encontrados.
Jossa, se você queira dar uma palavrinha final aqui para os nossos ouvintes aqui da Rádio Planetária, pode ficar à vontade. Também quero dizer aí que foi Uma honra poder estar te entrevistando, você que é advogado especialista, né, nesse assunto da reforma tributária. Um prazer estar conversando com você, José.
Satisfação é sempre minha, Pedro. Uma satisfação também falar com todos os ouvintes da Rádio Planetário, né, aí de Espumoso, né, e todos que nos ouvem aí pelas plataformas diversas. De fato, a gente observa que toda essa situação de planejamento sucessório, toda essa situação de pensar no amanhã, é um ato que tanto os pais devem fazer com muita consciência, né? E os filhos também precisam ter esse olhar, né? O inventário, tenho dito aí em diversos momentos, é um palco para a rinha, né? É um octógono pronto para que as famílias possam brigar. Então, é lógico que, graças a Deus, não são todas as famílias que brigam, mas, de fato, esse ambiente de disputa por patrimônio pode gerar, né, conflitos e ser aí uma faísca para brigas. Então, o ideal é mesmo com que as famílias possam se preservar, se unir, né, em torno do amor. Aqueles filhos que desde pequeno brincavam, tropeçavam, até brigavam às vezes, mas logo já faziam as pazes e brincavam. Isso deve, né, esse amor ao próximo e aos irmãos deve prevalecer. E isso não há nada melhor do que os pais deixarem como um grande legado aos seus filhos, é fazer esse planejamento por meio desta situação de pensamento antes, ou seja, desse olhar muito maduro e racional sobre esse patrimônio e chamando os filhos a isso. E os filhos têm muito a ganhar, porque vão evitar brigas, vão evitar aquela mágoa que pode ficar por uma briga de inventário que às vezes dura mais de 10 anos, né? E vão poder efetivamente viver em paz e com mais patrimônio, porque o patrimônio não vai sendo dilapidado, não vai sendo deteriorado em processos de inventário.
Perfeito. A nossa entrevista conversou com o advogado Josan Batistucci, ele que é advogado especialista na área de reforma tributária e que a reforma tributária pretende cobrar imposto sobre a herança de previdência privada. Essa foi a pauta aqui da nossa entrevista. Para a reportagem do Giro da Notícia, Pedro Vedoia.